Caro presidente Renan Calheiros, caro colega Antônio Carlos Valadares, sempre muito gentil, caros colegas senadores e senadoras, enquanto isso, presidente Renan, enquanto eu falo, o quórum vai se formando e facilita aí a ordem do dia. Mas eu quero, de modo especial, saudar as mulheres da Força Sindical e a representação da Força Sindical. Estivemos junto com Solidariedade num grande e bonito processo eleitoral no ano passado, no Rio Grande do Sul, e foi muita honra que eu tive acompanhada dos nossos companheiros da Força Sindical pelo Partido Solidariedade, o nosso querido amigo Paulo Pereira da Silva, e lá no Rio Grande do Sul, o líder Cláudio Jean. Eu queria, presidente, primeiro, falar sobre o que aconteceu hoje no Senado. A iniciativa de Vossa Excelência com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, representaram um marco divisor de águas. E o que aconteceu hoje não pode ficar apenas com um registro de um encontro, do ponto de vista político-institucional e republicano, mais relevante neste ano. Não só pelo que disse Vossa Excelência, antes, durante e depois deste evento, em toda a sua extensão, em toda a sua verdade, mas se nós não tratarmos da questão federativa com a serenidade e a responsabilidade, e sobretudo com a rapidez, nós vamos viver dias muito, muito perigosos no país. Perigosos porque as pressões começam a vir da base, do falta do financiamento para a UPA, porque o dinheiro federal não chega. Era para chegar a 50%, chega a 30%. E assim são todos os orçamentos, todos comprometidos, senador Renan Calheiros. Então, hoje, este ato precisa, estava lá o representante de todos os governadores, disseram sim à convocação do senhor e do presidente da Câmara. E o ato de hoje precisa de uma resposta. E a resposta veio na forma de várias sugestões, entre elas uma do nosso querido colega aqui, governador do Mato Grosso, Pedro Taques, formatando e dizendo que poderia até dedicarmos aqui um mês para examinarmos a pauta federativa. Então, ganharemos todos nós, mas particularmente a instituição do Congresso Nacional, bem representada por Vossa Excelência no Senado e pelo deputado Eduardo Cunha na Câmara, numa resposta ao país, não só os governadores, não só os prefeitos, que na semana que vem, Vossa Excelência também será agraciado com essa iniciativa de valorizar os prefeitos. E, claro, nós não podemos abrir mão, e eu estou confiando, presidente Renan, vou falar pouco por isso, apenas e tão somente dizer que tudo que Vossa Excelência disse sobre o compromisso da casa, que é a casa da federação, que é a casa da república. Vossa Excelência ontem abriu um grande debate aqui sobre terceirização. Talvez o mais democrático de todos eles, porque aqui com serenidade, todos falaram, não houve nenhuma variação, não ser a forma plural de debater o tema. E assim precisa ser feito. E eu confio na autoridade de Vossa Excelência para que a questão federativa. Os nossos estados estão quebrados, presidente Renan Calheiros, quebrados. Como disseram aqui, governador de Goiás, todos os governadores já fizeram algum tipo de ajuste, mas ele não é suficiente para atender as demandas. Porque tudo aquilo que é criado pelo governo federal, a contrapartida lá no estado não chega, senador. Não chega. Então não há um comprometimento com as causas federativas, e aí está o mérito do que aconteceu hoje no Congresso Nacional. Então, eu confio muito que o Congresso cumpra sua agenda e a liderança desse processo federativo é de Vossa Excelência. Caso contrário, nós vamos ter que dar muitas explicações à sociedade brasileira pela omissão que tivemos. Eu concedo a parte ao senador Blairo Maggi, com a permissão do presidente Renan Calheiros.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu quero aproveitar a sua fala para dizer. A senhora tem toda a razão quando diz: os estados já fizeram a lição de casa, há muito tempo, né? E a União, infelizmente, não fez. Eu lembro que no meu estado, o estado de Mato Grosso, em 1998, quando houve a renegociação, O governador à época era o saudoso e falecido governador Dante Oliveira. E o estado de Mato Grosso abriu mão de todas as empresas que ele tinha. Bancos, geração de energia. Ele teve que se desfazer de um patrimônio para acertar as contas dele. E mesmo assim, assumiu uma dívida de 3 bilhões perante a União. Eu, quando assumi o governo, já era 6 bilhões. No meu governo, pagamos 5.900, quando eu saí estava devendo 4.900. E nós não tínhamos nenhum patrimônio mais. Então, quer dizer, os estados fizeram isso, não foi só o meu, vários estados fizeram. Hoje, felizmente, as contas públicas do meu estado são contas fortes, são contas potentosas, diferente de muitos outros que não fizeram o que deveria ter sido feito lá atrás. Mas mesmo assim, é um estado que ainda precisa da nossa ação aqui no Senado Federal, de fazer o que Vossa Excelência está a cobrar na tribuna nesse momento. E quero aproveitar de público, cumprimentar o nosso presidente, o presidente Renan Calheiros, pela atitude tomada de fazer esse encontro, que deveria ter sido promovido pela nossa presidência da República e não o fez. O Senado, então, chama isso, a Câmara chama isso. E o principal agora é que um grupo de trabalho e que busquem aqui dentro da nossa legislação ou dos projetos que nós temos aqui, algo que possa facilitar a vida das pessoas nos nossos estados, nos municípios e a vida dos nossos administradores, porque ser governador não é uma tarefa fácil. É glamurosa? É. Mas é extremamente complicado governar quando você tem demanda de 10 e só tem 8 para resolver os problemas. Né? Então, parabéns pelo seu pronunciamento. E mais uma vez cumprimentar o presidente Renan pela decisão e dizer a ele agora há pouco aqui: presidente, eu me sinto renovado, remoçado, eu me sinto entusiasmado de ver que o Senado Federal vai puxar essa discussão e não é tirar da mão da presidência, mas aquilo que nós podemos fazer, vamos fazer sem a concordância ou não da presidência, porque esse é o nosso papel e viva a nossa independência aqui.
E eu, presidente Renan, por conhecer os senadores que integram essa comissão e que lideram essa comissão, senador José Serra e senador Romero Jucá, quero lhe dizer que a questão federativa e regional num país tão diverso como o nosso, que o Norte tem as suas aspirações, o Sul as suas, o Centro-Oeste as suas. E como bem foi ponderado, o São Paulo do senador Serra tem 70 deputados federais, 70. O Rio Grande do Sul tem 31. O Mato Grosso tem 8. E eu tenho a convicção, pela responsabilidade que tem o senador José Serra e o senador Romero Jucá, que é do Norte, de Roraima, que eles terão a responsabilidade de pensar esta reforma não com o olhar em São Paulo, não com o olhar em Roraima, mas com o olhar na sua Alagoas, no Sergipe do senador Valadares, no meu Rio Grande, na Bahia do senador Walter Pinheiro, de pensar este país como ele é, porque não dá para aplicar regras iguais para situações completamente diferentes. Então, eu confio plenamente na habilidade desses senadores para conduzir aquilo que Vossa Excelência incumbiu aos dois senadores. Com muita alegria, eu ouço o senador Walter Pinheiro.
Senadora Ana Amélia, eu quero dizer, inclusive, da imensa satisfação de fazer uma parte a Vossa Excelência nesse exato momento e nesse tema. Vossa Excelência é testemunha aqui de que desde 2011, que tem uma coisa que o senador Baio Maggio dizia agora ali, que é fundamental. Não é nenhuma afronta, senador Baio, ao governo. Nós temos que cumprir a nossa obrigação. É isso. Isso compete a gente. Ao Senado foi dada a prerrogativa, inclusive, de até, senador Baio, alterar as alíquotas por resolução, que não é nenhuma tarefa da Câmara, é nossa. Senador Valadares, Vossa Excelência, que é mais vivido do que eu, né? Portanto, tem uma jornada de experiência, veio de governo, já estava aqui no Senado quando eu cheguei, e é da minha região, portanto, sofre assim como nós, baianos. Então, esse é um tema que não dá para a gente deixar. Eu disse isso aqui uma certa feita, com uma parte, Vossa Excelência, que eu não admitia a gente virar o ano de 2015 sem resolver essa questão. Aí não tinha como. Aí o Senado não ia se perdoar. O Senado não podia atravessar esse quadrante. Daí não tem problema. Essa é a verdadeira medida para a crise. Resolver de uma vez por todas a questão de finanças, desenvolvimento econômico, potencialidades para crescer de todos os estados brasileiros. A União não vai resolver o problema da crise matando estados e municípios. Não há a menor possibilidade. Não é possível. Esse é o verdadeiro ajuste. Esse é o ajuste. Esse ajuste que nós discutimos com os governadores. Eu procurei o presidente Renan, quando ele me anunciou que ia chamar os governadores. Eu falei assim, presidente Renan, peça aos governadores, pelo amor de Deus, que não toquem mais do que 5 temas. Porque quem bota 50 itens como prioridade é para poder, inclusive, não sair do lugar. É isso que o governo federal, e não estou falando do governo de hoje, mas do governo federal, historicamente, vem fazendo, é que elege 50, 300 prioridades, e aí a gente não consegue tocar na essência. Essa questão da agora é essência, esse pacto federativo, e nós no Senado, senadora Anamélia, não vamos cochilar. Portanto, quando alguns dizem, senador Blair, ah, mas o fundo constitucional, tá bom, o fundo de desenvolvimento, o fundo de compensação, então bora constitucionalizá-los. Pronto. Tem emenda constitucional aí propondo isso? Bora tornar isso item da Constituição. Portanto, obrigação para o desenvolvimento dessa nação. Então, esse é o momento que a gente tem que dizer o seguinte, mais do que pedido dos governadores, é a gente cumprir a nossa obrigação. O povo do Rio Grande do Sul, o povo da Bahia, nos colocou aqui, senadora Anamélia, exatamente para a gente brigar por isso. Por isso que nessa hora não tem partido, não tem negócio de coloração. Eu brinco muito até com uma figura do Estado de Vossa Excelência, que foi presidente da República, que quando é acuado para dar resposta de uma coisa, ele disse, eu amo muito, naquela época o governo era no Rio, eu amo muito o Rio de Janeiro, onde está a sede do governo, adoro o meu Rio Grande do Sul, mas meu São Borja primeiro. Era o Getúlio Vargas falando da terra dele. Então, portanto, aqui tem que ser colocado isso como prioridade. Nossos estados e municípios em primeiro. Depois a gente pensa na União. União é um lugar que é onde é a União. Eu não sei onde é. Tem CEP a União? Alguém mora na União? O sujeito vive no estado, no município. Então, portanto, essa é uma política que a gente não pode deixar passar. Então, o ato de hoje, a gente tem que reverberar e mais do que isso. A gente tem que reproduzir o que saiu dali para a gente botar na prática aqui no plenário. Se não tiver acordo com o outro lado da rua, vamos para o método mais eficaz que se tem aqui, que é no voto, na proposta. Tem um compêndio de proposta nessa casa. Vamos juntar, botar em 2, 3 pontos, votar essa matéria e a gente definir por uma vez por todas a nossa contribuição para a crise e para a sustentação desse país que começa nos municípios, passa pelo Estado e depois é que ele chega na União.
Eu fico muito honrada com a parte do senador Walter Pinheiro, que trabalhou arduamente na questão das alterações do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, e agradecer ao presidente Renan Calheiros. Ele foi muito feliz, o senador Walter Pinheiro, quanto o senador Blairo, quando ele fez referência, à menção, que isso não é uma questão partidária, senador Renan, essa é uma questão federativa. Não adianta querermos sair disso. E eu queria dizer que, lamentavelmente, a presidente da República fez dois vetos ao fundo do incentivo à exportação. Dois vetos. E nós precisamos, esse veto, que prejudica enormemente vários estados exportadores, nós precisamos trabalhar intensamente para derrubar esses dois vetos. Muito obrigada, presidente, e renovo os cumprimentos pelo que foi feito hoje em relação à reunião dos governadores e o compromisso com o Pacto Federativo.